Quero saber o que foi bom ou o que foi ruim para Treviso em 2025, mas nós vamos saber da boca do prefeito Luciano Miotelli, para a gente ter também esse ano encerrando e as atividades realizadas e já projeções para 2026. Está aqui no estúdio e a gente agradece a presença, prefeito Luciano Miotelli, prefeito de Treviso, e já dou bom dia e já pergunto para o senhor, foi bom, mediano ou ruim esse primeiro ano de mandato?
Bom dia, Ed Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É mais uma vez uma satisfação estarmos aqui diante desses microfones para a gente sempre levar informação da nossa querida cidade de Treviso. O ano de 2025, eu faço com algumas palavras, eu resumo ele e aí cada qual faz sua conclusão. Um ano que uma cidade passa por uma turbulência, num desafio do encerramento de atividade de uma das maiores empresas mineradoras, que você ainda consegue fechar o ano entre as cidades da ANREC que mais se desenvolve, que maior teve um crescimento, que a administração pública lança e inaugura algumas obras e lança outras, fazendo com que seja o maior pacote de investimentos da história do município em seus 30 anos de emancipação, e uma cidade que atinge pela primeira vez o selo ouro em transparência pública. Eu acho que com essas três, as três condicionantes, nós podemos nos dizer que não tão somente foi um ano bom, como foi um ano muito ótimo, foi praticamente que perfeito o ano para a cidade de Treviso. Nós seguimos avançando com vários projetos para 2026 e que seja ainda melhor que 2025, que possamos fazer ainda melhores conquistas. Tem ainda alguns desafios, certamente, a diversificação econômica é uma delas, mas a gente tem caminhado aí com os pés no chão, mas com bastante agressividade para que a gente possa efetivamente entregar aquilo que é de necessidade e anseio do nosso cidadão. Então, 2025 encerra aí com um legado bastante positivo.
Então, positivo. Que bom, primeiro ano de mandato já positivo, né? Porque tem mais 3 anos pela frente, e lá à frente, quem sabe também, a gente não sabe se vai para a reeleição ou não, mas, enfim, esse ano bom. Eu queria já, então, tocar nesse ponto que o senhor mencionou, sobre essa finalização, né, da empresa, que eu sei que foi falado bastante, o senhor concedeu entrevista aqui para a gente. Como é que foi? Uma empresa, empregos, né? E isso teve um impacto muito grande no município?
Com certeza, qualquer empreendimento que acaba deixando de operar na cidade, ele gera um impacto. E aí, mediante a sinalização, a confirmação da saída da operação dessa empresa, a gente tomou algumas ações. Os investimentos em infraestrutura, eles potencializam o desenvolvimento turístico, né? No pacote de investimentos feito pela Associação dos Municípios, que é a cidade de Uruçanga e tantas outras que compõem a REC, aderiram ao programa do Integra Tour, traz uma segurança, um norteamento daquilo que se propõe e da forma que precisamos desenvolver o turismo de forma regional e trazendo assim o desenvolvimento ordenado e um crescimento organizado com relação ao turismo. Então, esses são alguns dos investimentos que foram realizados tanto na cidade de Treviso quanto de forma regional, que viabilizaram as empresas que lá operam também, teve um acréscimo acima da média, fazendo com que o município superasse de forma muito rápida a saída do fechamento da empresa Rio Deserto da mineração. Ainda muitos temos que fazer, nós precisamos de fato reorganizar uma área industrial. Hoje nós não temos licenciado um palmo de terra sequer para implementação de novas empresas, no qual nós viemos trabalhando durante todo o ano. Nós já temos um sinal positivo do nosso governador com relação ao suporte financeiro para que nós possamos fazer toda a infraestrutura, o pátio de máquinas da prefeitura, que é a cidade que não tem par de máquinas ainda. E, então, nós já tivemos um sinal positivo do governador e agora, em janeiro, nós retomaremos para que isso efetivamente saia do papel. Nós estamos aí, durante todo o ano, estivemos em reuniões do Grupo Técnico de Assessoramento do Ministério Público, do Juiz Federal, para a possibilidade de antecipação de uso das áreas da ACP. O município tem 27 hectares que estão sobre a área da ACP, são áreas recuperadas, monitoradas, que há possibilidade de antecipação de uso. Então, nós estamos já com todo o cronograma montado. A partir de janeiro, vamos desenvolver o projeto e vamos, a partir do projeto, fazer também um trabalho e a solicitação para antecipação de uso dessas áreas, com o fim da implementação de uma área industrial, para que a gente possa também reorganizar essa situação do empreendedorismo local.
Quando o senhor diz antecipação, faz a questão burocrática, e aí a frente se organiza realmente, só para as pessoas entenderem, quando pede essa antecipação, é o governo que libera mesmo?
Não, o que que acontece? Nos municípios da REC, nós temos em torno de 6.300 hectares que estão incluídos na ação civil pública do carvão. É uma ação de trânsito julgado lá de 2002, que ela é muito clara, recupera-se as áreas superficiais e as águas subterrâneas. Naturalmente que as áreas superficiais, muitas delas já foram recuperadas, que é o nosso caso. O município de Treviso, por parte da CSN, são quase 270 hectares de área recuperada. A União também aportou 58 milhões nos anos de 2012 a 2014 para recuperar uma área de 100 hectares, onde o município é detentor de 27 hectares dessas áreas. E essas áreas elas estavam impossibilitadas de uso porque nós não tínhamos um método, um passo a passo de como se eram feitos. Porque as áreas subterrâneas, as águas subterrâneas, elas infelizmente leva-se um longo prazo para ser recuperada. Elas estão sendo monitoradas, recebem o devido tratamento, mas naturalmente que isso não é do dia para a noite que ela voltará à potabilidade existente antes da mineração a céu aberto. Então, diante desses estudos, o Juiz Federal desenvolveu um grupo, junto com o Ministério Público, desenvolveu um grupo técnico de assessoramento. Destes grupos técnicos foram-se criados os passo a passo para as possíveis, em algumas áreas, as possíveis antecipação de uso. Nós tenhamos tido conversa com a doutora Camila, da Justiça da 4ª Vara Federal, desde março de 2025, onde a doutora Camila esteve em loco avaliando as áreas no qual o município é detentor, é proprietário sobre essas áreas da CP do Carvão. Ela esteve visitando, conseguiu enxergar ali um grande avanço com relação à recuperação ambiental. É perceptível que as áreas estão com potencial de uso, mas para que isso aconteça, nós precisamos adotar critérios, nós precisamos desenvolver um projeto daquilo que nós pretendemos implementar sobre essas áreas, precisa haver a aprovação do IMA, também o consentimento do Ministério Público Federal e do município que há o interesse de antecipar o uso dessas áreas. Então, a partir de janeiro, nós estaremos desenvolvendo esse projeto e acreditamos aí no mais breve possível ter um parecer sobre a possibilidade de antecipação de uso dessas áreas. Naturalmente que são áreas já totalmente terraplanadas, são áreas em pontos estratégicos da cidade, que certamente será mais uma virada de chave do município, onde nós efetivamente possamos aí contar com a diversificação econômica, ter uma área adequada para que a gente possa ali alojar os pequenos, os grandes e também os novos empreendedores que queiram desenvolver seus negócios. Então, a gente tá trabalhando isso desde de que assumimos um governo. Era um compromisso, um dos compromissos da nossa gestão, e acreditamos aí que no próximo ano seja um fato já que saia do papel e que a gente possa de fato já entregar também mais esse benefício à nossa sociedade trevisana.
Prefeito de Treviso, Luciano Miotelli, no que estava planejado, o plano de governo mesmo, para esse primeiro ano de mandato, conseguiu realizar o que estava previsto ou ficou para depois?
Então, Ed, nós nos alicerçamos numa campanha em três pilares. A reforma administrativa, que nós já implementamos no sexto, sétimo mês de governo, que trouxe uma redução na folha salarial de 5% a 7%, que fez com que nós equilibrássemos as contas públicas, que nós pudéssemos fechar o ano com um valor significativo no caixa para que nós possamos fazer bons investimentos no ano de 2026. Investimentos em infraestrutura, para potencialização de empreendimentos turísticos no interior da cidade. Nós já executamos durante o ano mais de 5, quase 6 quilômetros de pavimentação nas áreas rurais. Já aderimos o programa Estrada Boa e queremos aí para o ano de 2026 entregar muito mais. Ao longo de 30 anos, questão de transposição, pontes no município, nós temos mais de 50 pontes no município. Ao longo de 30 anos, foi-se executado apenas uma ponte de concreto. Ou melhor, 29 anos, porque neste ano nós executamos mais 3 pontes. Nós conseguimos, juntamente com a Proteção e Defesa Civil do Estado, implementar 3 kits de transposições, pontes de concreto, que resolve de uma vez por todas a manutenção e traz segurança a todos aqueles que transitam.
Foi o único... A de madeira, ela acaba, por vezes, quando vem uma enxurrada, vai cair.
É um transtorno também, né? É um transtorno. Nós iniciamos um ano já com um trabalho extremamente dedicado sobre isso. Nós fomos o único município do estado de Santa Catarina que conseguimos, em 2025, montar 3 kits junto à Proteção e Defesa Civil. Nós montamos o último na última quinta-feira. E eu conversava com um morador da comunidade e ele me dizia assim: prefeito, a gente ia dormir de noite, tranquilo, no outro dia de manhã eu acordava para pegar o meu ônibus para ir trabalhar e muitas vezes quando tinha dado enxurrada eu chegava próximo da ponte, eu fechava o olho e só acelerava, porque eu não sabia se a linha ainda da ponte estava com segurança, os calços estavam garantindo a minha passagem, mas eu precisava ir trabalhar. Então, as crianças tiram um peso da nossa consciência quando você sabe que o ônibus, 6 horas da manhã, vai para o interior buscar as nossas crianças, trazer para a unidade escolar e você sabe que deu enxurrada e tem uma série de rios que cortam a cidade, todas elas com pontes que necessitam de calço, porque são pontes grandes em muitas vezes. E esse calço poderia ter sido carregado e ali você oferecia um risco às crianças que estariam vindo para as escolas. Então você tira um peso, uma responsabilidade quando você implementa esse tipo de equipamento, um kit de transposição com segurança, faz toda uma obra de engenharia que garante a trafegabilidade e a segurança de todos. Isso é muito grandioso. Nós temos programado para o próximo ano a implementação de mais 6 pontes.
Mais 6?
De transposição, já com contrato assinado, com termo de parceria com o governo do estado. Então, no início de janeiro, nós daremos início já às licitações de cabeceira para que ao longo do primeiro semestre a gente possa implementar todos esses 6 kits e garantindo assim mais segurança e trafegabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, é o maior pacote de entregas de obras estruturantes para a cidade no ano de 2025. Para o ano de 2026, nós já temos muito mais a entregar. Nós iniciaremos um programa de pavimentação nas ruas urbanas, onde ainda temos muitas ruas que são estradas vicinais em áreas urbanas. Nós vamos iniciar um programa aí que durante os próximos 3 anos nós pretendemos eliminar todas as ruas de estrada de chão, principalmente na área urbana. E nós também, como já falei, com a adesão ao programa Estrada Boa Rural, nós pretendemos entregar no próximo ano muito mais pavimentação do que entregamos em 2025. Então isso sela o compromisso da gestão, honra o segundo compromisso de campanha, que eram investimentos em infraestrutura, e a diversificação econômica, como já disse, o primeiro passo foi dado. Eu acho que a contratação de forma integrada dos municípios da ANREC, um investimento de mais de 3 milhões de reais junto à universidade, para que a gente possa crescer, desenvolver o turismo de forma ordenada, organizada, e que possa trazer um retorno financeiro e um desenvolvimento econômico para toda a região. Isso vem de encontro à diversificação econômica. Hoje nós ainda, a nossa maior receita provém da mineração, mas nós precisamos nos desgrudar disso. Nós precisamos complementar renda e nós precisamos trazer novas oportunidades de emprego e renda para o cidadão trevisano. Então, dessa forma que a gente está agindo, como tenho dito, o trabalho para a implementação da nova área industrial, ele vem acontecendo desde o início do ano 2025. Ele ainda não se consolidou, mas tem aí praticamente 50% do caminho traçado. Então, acreditamos entregar mais este programa no próximo ano, 2026, e assim nos contemplarmos dos três alicerces que nos baseamos no pleito eleitoral, fazer a entrega na sua totalidade nos dois primeiros anos de mandato. E assim seguimos comprometidos. Eu acho que estar diante da administração pública, eu tenho dito aos servidores que estar na função em que estamos, nós temos o poder de transformar a vida das pessoas ou para melhor ou para pior. E nós estamos nos dedicando muito através de um trabalho em conjunto, da participação da sociedade em geral também, para que possamos de fato transformar a vida das pessoas para melhor. Uhum. É um grande legado que nos carrega e nós sempre seremos lembrados por aquilo que fizemos de melhor. Então, é a única virtude do político, é essa capacidade que você tem e o poder de transformar a vida das pessoas.
Quando você fala esse do Estrada Boa Rural, né, que foi aprovado recentemente na Câmara também, né, e até pergunto isso porque o senhor foi vereador também, né, esse passo para ser prefeito, né. Hoje, na figura de prefeito, do executivo, e o trabalho junto ao legislativo, né, porque tem que ter também uma, não sei se a gente pode dizer essa parceria, mas nesse sentido de parceria, né, para aprovações e seguir e para que tudo dê certo e esteja alinhado no município.
Não, eu sou muito grato ao Legislativo Municipal. Eu acho que nossa bandeira é única hoje. Tanto o Executivo quanto o Legislativo têm tido uma aproximação muito grande, muita transparência e comunicação. Acho que nós alinhamos um propósito. O nosso propósito realmente é fazer uma gestão voltada ao cidadão trevisano, ao desenvolvimento da cidade. E 50% daquilo que nós falamos aqui, dos méritos, das conquistas, provém do Legislativo. O Legislativo está muito presente na captação de recursos, nas aprovações de leis. Recentemente, como você falou, foi aprovado Estrada Boa Rural. É um programa fantástico que não acredito que haja uma Câmara Legislativa que tenha coragem de reprovar esse tipo de programa. Um programa que o governo do estado subsidia um tanto quanto você capta de recurso. Além, se você captar 3 milhões, o governo do estado subsidia o juro e lhe encaminha também, compensa com mais 3 milhões a fundo perdido. Então, um programa fantástico que realmente vem para auxiliar os municípios no desenvolvimento e na locomotividade rural. Isso é de extrema importância. Municípios de pequeno porte, igual o nosso, depende de programas estaduais, depende de aporte de emendas parlamentares, e isso o Legislativo tem feito muito bem. Tem trabalhado de forma muito justa na captação, incisiva, e eu agradeço a cada um, a cada vereador, a cada vereadora que tem se dedicado e abraçado a causa de que a nossa bandeira hoje ela é extremamente a bandeira do desenvolvimento, do progresso da cidade de Treviso, e as bandeiras políticas acabaram aqui ficando de lado, sido enroladas, E daqui 3 anos o pleito eleitoral vai definir quem será o candidato, as divisões políticas podem acontecer. Mas durante esse período que nós temos o compromisso e a responsabilidade de transformar a vida das pessoas, que nós possamos continuar de forma integrada, trabalhando em prol do cidadão trevisano. E aí eu deixo aqui meu sentimento de gratidão a cada vereador que tem se dedicado no ano de 2025.